Olá, eu sou Patrícia Palumbi e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve, gravando o Peixe Voador aqui de São Paulo. Talvez vocês ouçam alguns barulhos por aí, né? Barulho da obra do metrô, barulho da... sei lá, de tudo que passa. São Paulo tem essas peculiaridades, né? Uma cidade maravilhosa para se viver, por um lado. Por outro, tem algumas questões. Assim como a gente estava pensando hoje de manhã sobre isso. Hoje estou num dia bem animado, assim. Estou feliz com a minha casa, estou feliz com o meu altar cheio de flores. E pensando que tem uma temporada... temporada, não posso dizer temporada, mas tem momentos em que a gente esmorece, né? Esmorece mesmo. Cai tudo, cai a nossa imunidade, cai o nosso astral, cai a nossa vontade de fazer as coisas, mas aí vem o outro dia, né? Vem o outro dia e os outros dias em que você não esmorece mais, em que você pensa, nossa, bicho, cheguei até aqui, sabe? Olha aqui meus livros, olha aqui minha casa, meus amigos, os meus amores, minha família, as coisas que eu amo à minha volta, fazendo aquilo que eu quero. Aí pensei, tô com tanto assunto aqui acumulado, preciso fazer um peixe voador. E tô naquela missão, né? De tentar fazer o peixe semanal, ainda não consegui, mas ó, chegaremos campeão no final desse campeonato, como diz o povo do Corinthians. Então, vamos lá, né? Hoje vou mostrar para vocês minhas últimas leituras. E entre elas estão Roberto Piva, que eu amo desde muito menina. Conheci o Roberto Piva quando eu tinha 18 anos, assim que cheguei em São Paulo, cheguei com 17, mas com 18 comecei a entender e conhecer de perto a poesia marginal dos anos 80 que acontecia aqui nessa cidade maravilhosa. Vou também ler para vocês um pouquinho de Bell Hooks, porque ela apareceu na conversa que eu tive com o Lued Luna, para o Vozes do Brasil. Vou ler Edmilson de Almeida Pereira, um poeta que eu conheci a partir do Círculo de Poemas, essa assinatura que eu tenho, né, da Luna Park e da Fósforo, e também Daiane de Prima, ou Diane de Prima, até hoje eu não me resolvi e nem entendi, até perguntei para a tradutora, mas não obtive resposta. Então, se alguém souber, por favor, me manda um DM lá pelo Instagram. Então, vai ter hora que eu vou falar Diane de Prima, vai ter hora que eu vou falar Daiane de Prima, me perdoem por isso. Mas eu li Memórias de uma Beatnik no final de semana, e foi desses livros que a gente não larga até terminar. Como eu estava com amigos e amigas muito queridos, é claro que eu não consegui enfrascar durante o dia, mas assim, aquela horinha de deitar com o livro era bem esperada, e acabei terminando ele aqui em São Paulo, um livro emprestado, estou devolvendo essa semana, então me joguei dentro dele. Daiane de Prima é aquela mulher que fez o Floating Bear, e era só isso que eu sabia dela. Só isso não. Tenho aqui também um livro de poemas. Um livro lindo, aliás, que saiu pela editora Jabuticaba, tradução da Fernanda Morse. É muito lindo e tem um ali, eu acabei de entrar aqui, eu não achei o livro aqui em casa porque estou reorganizando a biblioteca. Tem muito livro dentro de caixa, espalhado no chão, mas no site da editora Jabuticaba a gente encontra um trechinho de um poema que ela fez em 72 para Ezra Pound. Lembro que te visitei em Senlis, sua fala civilizada, os delírios dos loucos ao seu redor. Você me deu comida roubada quando eu partia, dizendo, forrem esses estômagos, dizendo, poetas têm que comer. E me levou gentilmente à sua porta e esperou que o vigia a destrancasse. Ela tem isso muito lindo de descrição de cenas e coisas. Ela é uma autora que, por um tempo ainda menina, e é desse livro aqui que eu acabei de ler, foi nesse livro, aliás, que eu entendi isso da Daiane de Prima, que ela é uma autora que começou muito cedo, aos 18, aquela coisa que eles têm nos Estados Unidos, né? Sai do high school e vai morar num campus universitário. Ela foi bem na virada entre os anos 50 e 60, e ali ela, além de estar estudando, era versada em grego, visitava Ezra Pound muito, tinha uma formação erudita e estava vivendo esse momento de contracultura. E teve um momento em que ela se sustentou, inclusive, descrevendo cenas de sexo para autores que precisavam fazer outros livros e que nas cenas de sexo as coisas não andavam bem. Esse livro dela que eu acabei de ler, inclusive o Memórias de uma Beatnik, tem muito sexo, porque na época era isso. Ela achava que vivia numa ilha, né? Ela e os amigos dela e os parceiros que apareciam, parceiras e tal, aquele amor livre, sexo livre, era parte dessa descoberta. Ela achava que eles viviam numa pequena ilha, que eles eram únicos e que nada mais e ninguém mais era desse jeito. E é esse pedacinho do livro aqui que eu quero mostrar para vocês, porque tem um momento em que ela conhece o Allen Ginsberg, o autor do Uivo, aquele poema histórico, icônico, que foi traduzido aqui no Brasil por Cláudio Wheeler. E quando ela conhece Allen Ginsberg e Jack Kerouac, ela entende que existiam outras ilhas, outros grupos de pessoas, como o grupo do qual ela fazia parte. E eu vou ler para vocês a primeira leitura do Peixe Voador de hoje. Vai ser exatamente esse momento em que ela encontra, conhece Allen Ginsberg. É muito linda essa descrição porque ela estava fazendo um jantar para muitas pessoas, que era um costume deles. Se encontravam todos no lugar, como ela chamava o apartamento caidaço onde ela morava e outros amigos também. Vamos lá. Então, uma noite, era uma noite como muitas outras, havia umas 12 ou 14 pessoas jantando, inclusive Pete Dunne e gente do estúdio, Bette McPeters e seu séquito. As pessoas andavam de um lado para o outro, bebendo vinho, conversando com empolgação em pequenos grupos, enquanto Beatrice, Harmon e eu preparávamos a refeição. O sacerdote, ex-ladrão de livros, chegou e colocou um pequeno livro preto e branco na minha mão, dizendo: "Acho que isso pode interessá-la." Eu peguei, folheei a esmo, ainda determinada a servir do ensopado de carne, e me vi no meio de Uivo, de Allen Ginsberg. Soltei a concha, voltei ao começo, e de imediato minha atenção foi capturada por aquela abertura triste e poderosa. Vi as melhores mentes da minha geração destruídas pela loucura. Fiquei excitada demais para me preocupar com o ensopado. Passei a tarefa a Beatriz e, sem nem agradecer a Bradley, saí com seu livro novo. Andei algumas quadras até o pier na 60th Street e me sentei diante do rio Hudson para ler e encarar o que estava acontecendo. A expressão abrir terreno ficava me vindo à mente. Eu sabia que aquele Allen Ginsberg, quem quer que fosse, abrira terreno para todos nós, algumas centenas de nós, só por ter publicado aquilo. Eu ainda não fazia ideia do que isso significava, até onde nos levaria. Olha que coisa incrível. E aí é nesse momento que ela se dá conta daquilo que eu falei aqui na introdução, que outros como eles existiam. O poema colocava certo peso em mim também. Concluí que se havia um Allen, devia haver muitos mais, outras pessoas, além de meus poucos amigos, escrevendo o que diziam, o que ouviam, vivendo, ainda que de maneira furtiva ou envergonhada, o que conheciam, escondendo-se aqui e ali como fazíamos, e agora, de repente, prestes a se manifestar abertamente. Porque eu senti que Allen era apenas, só podia ser, a vanguarda de algo muito maior. Olha que demais. E isso, né? Ela conheceu Allen Ginsberg, depois de ter lido o livro, aconteceu um encontro também com Jack Kerouac. Gente, maravilhoso, assim, é o registro de uma época escrito por uma mulher interessantíssima, absurdamente livre, teve 5 filhos, escreveu muitos livros, foi a editora do Floating Bear, que está aqui comigo, e que foi traduzido pelo pessoal da Fada Inflada. Foi assim que eles chamaram o Floating Bear, Fada Inflada. Eu já li para vocês algumas coisas aqui, mas tem no Floating Bear Gregory Corso, Jack Kerouac, Joel Oppenheimer, Jack Spicer, John Ashbery, muitos homens, né? Leroy Jones, Mike Strong, Richard Baker. Tô pegando aqui aleatoriamente, tô prestando atenção nisso. Muitos homens. Sheila Plant, uma mulher talvez. E foi traduzido por vários poetas, mulheres e homens cariocas, bem no espírito da Floating Bear, que era isso de vários poetas esse espírito coletivo, né, que dominava ali esse momento do mundo e que, quem sabe, ao que parece, está voltando a ser percebido como a melhor maneira de viver, né? Pensando no coletivo. Há quem saiba disso há muito tempo e há quem não perceba, né, ainda. É uma pena. É mesmo, olha, estou dando uma olhadinha aqui no, na lista de poetas, na primeira página do Floating Bear, e são poucas mulheres, realmente. Sheila Plant. Quem mais? Elizabeth Shutterland, Diane de Prima, Denise Levertov. E, pelo que me parece, todos os outros são homens. Na tradução, não. Na tradução, tem muitas mulheres aqui traduzindo. Vou ler para vocês do Floating Bear O Sorriso do Cupido. Sim, esse maldito universo, sistema sempre fluindo, eterno, fechado, aberto, relógio de fluxos vibratórios de trás para frente, objeto atemporal em Technicolor, estrelas, estrelas, nebulosas e espirais de energia crescente que fantasia o eu, estátua viva de uma canção, ameba devaneia metazoa, hélio imagina a Via Láctea ou comece de qualquer lado, tão viva como o mar. Quando tudo começar, estarei lá. Me reconhecerás pelos lábios tortos e risada. Esse é Michael McClure. Foi traduzido pelo Marco Alexandre de Oliveira aqui no Floating Bear. E eu vou passar aqui dos beatniks, dos libertários revolucionários norte-americanos, para o nosso Roberto Piva. Roberto Piva nasceu no interior de São Paulo, veio para São Paulo, capital, e foi um personagem do centro da cidade. Tem amor, tinha amor pela Praça da República, encontrava seus michês ali, vivia uma vida muito interessante e muito beatnik, na verdade. Ele era bem, eu creio, eu, né? Não sei, eu conheci assim rapidamente. Não convivi com ele, mas o encontrei em vários eventos de poesia. Mas claro que ele não me dava a menor bola, porque eu era uma menina de 18 anos, 19, 20, máximo, por ali. E ele estava sempre muito encantado por um rambozinho, como ele disse. A minha primeira experiência com ele foi na leitura do Uivo, de Allen Ginsberg, por Cláudio Willer. Eu não sei se eu já contei, talvez eu deva ter contado já aqui no Peixe Voador, mas vou contar de novo, porque vale a pena. E cada vez que a gente conta, outras lembranças vêm à mente, né? Estávamos Ricardo e eu, pai da minha filha, meu namorado na época, e a gente foi no Madame Satã, que ainda não estava aberto. Era uma noite especial, e o Cláudio Willer tinha acabado de fazer a tradução do Uivo. Isso era comecinho dos anos 80. O Uivo, que foi escrito, né, no começo dos 60, demorou tanto tempo para ser traduzido no Brasil. E o Willer estava lendo, em voz alta, a tradução dele. Estava lá Marcos Faerman, que era um jornalista maravilhoso, escrevia no Jornal da Tarde, que era um mestre para a gente na PUC. Estava estudando jornalismo na PUC, estava no meu primeiro, segundo ano, e ele era um, eu era louca por ele, era um ídolo para mim. Tanto que o meu primeiro texto, né, publicado tinha inspiração toda nele, porque ele dizia que se quando o seu leitor estiver lendo sobre uma lixeira, se você escreveu sobre uma lixeira e seu leitor não sente o cheiro fétido, você não está escrevendo direito. Ele mesmo poeta, né, em todo caso, um gaúcho maravilhoso. E aí, enquanto o Cláudio Willer lia o Uivo, o Roberto Piva andava como um louco dentro do salão do Madame Satã, à meia luz, atrás de um jovenzinho que ele chamava de Rambozinho, um menino loiro que ele tinha pego ali na Praça da República e tinha carregado com ele para aquela festa, para aquele encontro poético, e o menino, claro, não estava entendendo nada. E o menino foi embora um certo momento, e o Piva, desconsolado, ou inconsolável, melhor dizendo, se debruçou sobre uma mesa e ficou chorando a ausência dele, enquanto Marcos Faerman chorava a leitura do Uivo. Foi sensacional, foi uma imersão no mundo da poesia marginal, né? Aqui em São Paulo, com esses maravilhosos homens já com grande estrada percorrida. Eu fiquei muito encantada com aquilo. Pena que eu não tenha o Uivo aqui para ler um pouco para vocês, mas eu vou ler Roberto Piva. Essa publicação acaba de sair pela Companhia das Letras, Morda Meu Coração na Esquina, Poesia Reunida, de Roberto Piva, organização do Alcir Pécora. Vou abrir aleatoriamente para ver o que acontece. O garoto engole a flor, mistura de serpentes. Seus olhos acendem miosotes na dissipada ternura do neon. Dançarei no musgo do teu coração, onde as estrelas do amor caem feito ducha. Vou seguir. O poema seguinte. Vocês estão cegos, graças ao temor, olhares mortos, sugando-me o sangue. Não serei vossa sobremesa nessa curta temporada no inferno. Eu quero que seus rostos cantem, eu quero que seus corações explodam em línguas de fogo. Meu silêncio é um galope de búfalos. Meu amor cometa nômade de riso indomável. Façam seus orifícios cantarem o hino à estrela da manhã. Torres e cabanas onde foi flechado arco-íris. Eu abandonei o passado, a esperança, a memória, o vazio da década de 1970. Sou um navio lançado ao alto mar das futuras combinações. Que coisa linda. Olha, eu tinha separado um, tá até escrito peixe aqui. Só dois monstros na trincheira. Garotos filósofos de Platão carregam buquês dos invernos que agonizam. A cidade ficou louca. A lua aparece e some na minha mão. Quero ver você sangrar no skate das ilusões perdidas, bem na curva do horizonte, onde os demônios fazem ninhos. Muito lindo. Que maravilhoso, né? Também solto aqui, ó. Piazza 8. Eu aprendi com Rambo e Nietzsche os meus toques de inferno. Anjos de Freud, sustentai-me. E afirmando isto através dos quartos sem tetos e amores azuis, eu corro até a colher de espuma fervente, driblando-me no cemitério faminto da última fome, com tumbas e amantes cheios de pétalas, porque o céu foi nossa última chance esta noite. Coisa linda, né, gente? Esse é do livro Piazzas. No Parque Ibirapuera. Acho que eu já li essa aqui para vocês, porque tem uma coisa de Mar de Andrade na história. Vamos lá. Nos gramados regulares do Parque Ibirapuera, um anjo da solidão pousa indeciso sobre meus ombros. A noite traz a lua cheia e teus poemas, Mário de Andrade, regam minha imaginação. Para além do parque, teu retrato em meu quarto sorri para a banalidade dos móveis. Teus versos rebentam na noite como um potente batuque fermentado na rua Lopes Chaves. Por detrás de cada pedra, por detrás de cada homem, por detrás de cada sombra, o vento traz-me o teu rosto. Que novo pensamento, que sonho sai de tua fronte noturna? É noite, e tudo é noite. É noite nos paralamas dos carros, é noite nas pedras, é noite nos teus poemas, Mário. Onde anda agora a tua voz? Onde exercitas os músculos da tua alma agora? Aviões iluminados dividem a noite em dois pedaços. Eu apalpo teu livro, onde as estrelas se refletem como numa lagoa. É impossível que não haja nenhum poema teu escondido e adormecido no fundo deste parque. Olho para os adolescentes que enchem o gramado de bicicletas e risos. Eu te imagino perguntando a eles, onde fica o pavilhão da Bahia? Qual é o preço do amendoim? É você meu girassol? A noite é interminável e os barcos de aluguel fundem-se no olhar tranquilo dos peixes. Agora, Mário, enquanto os anjos adormecem, devo seguir contigo de mão dadas, noite adiante. Não só o desespero estrangula nossa impaciência, também nossos passos embebem as noites de calafrios. Não pares nunca, meu querido capitão loucura. Quero que a Pauliceia voe por cima das árvores, suspensa em teu ritmo. Que grande poeta, né, gente? Que delícia. E como ele mistura a liberdade, né, dos versos livres com referências o tempo todo a esses homens importantes, né, a esses nomes importantes, Nietzsche, a poesia grega, a poesia e também ao comportamento grego, né, de ter os amigos, amantes. Diziam que os jovens eram melhores para o amor. O cogumelo é calmo e a natureza insegura. Meninos envoltos em lágrimas e suor. Hermes na goela do império dos mortos. Isso é totalmente grego. Morangos silvestres racham-se ao sol dos marimbondos. Velas forçam o mar e desaparecem na planície da loucura. A paixão agitou as samambaias de janeiro. Gostei disso. E acho que morangos silvestres deve ter a ver com... Morangos silvestres tem Bergman, tem Caio Fernando Abreu. Será que tinha a ver com Caio? É tão bom, né? É como ouvir música e ficar tentando adivinhar de onde vem, quais são as referências, o que ouviram esses compositores, o que leram esses poetas, né? É muito bom. E Diane de Prima, nesse livro, ela vai citando algumas leituras. E isso é muito interessante, isso é muito bom, porque vai abrindo uns arquivos pra gente, umas portas, né? Porque aí você sai de uma Diane de Prima, vai para um Allen Ginsberg, sai do Ginsberg, vai pro Piva, do Piva você vai para a Odisseia de Homero, sei lá, ou vai para os gregos clássicos, Platão, Catulo, gregos e romanos clássicos, né? Todos eles, antiguidade clássica que se misturava ali. E também para Antônio Cícero, claro. Eu queria um dia achar para vocês o Praça da República dos meus sonhos. Hoje não vai dar porque eu estou nessa bagunça, como eu disse, e eu tenho uma sequência aqui para seguir. Vou ler para vocês esse poeta que eu acabo de descobrir. Vejam vocês, né? Eu fui para Sapucaí, ganhei de presente um espaço ali, uma cadeirinha na... Como é que chama isso? Na frisa, é. Pertinho das escolas passando, grudada, na verdade, ali na pista. E fui lá assistir o desfile das campeãs. E foi minha primeira vez no desfile das campeãs e eu achei uma coisa maravilhosa. No dia seguinte eu fui almoçar com um livro e um caderno e o livro que eu levei. Fui almoçar sozinha, mentira, fui almoçar com o livro, chamado A Morte Também Aprecia o Jazz, do Edmilson de Almeida Pereira, um poeta incrível que eu acabei de conhecer. E vou trazer para vocês aqui, olha. O Pugilista. Bater contra o muro acelerando fere menos do que ser entre os homens. Contra a derrota do sonho, revoltar-se. Nada é tão frágil enquanto pulsa. Ser atingido no tórax e supercílio. Nada pior pela manhã que um telefone. As mãos em concha contra os ouvidos, toda força e horror contra o indefeso. Bater-se contra a vitória dos homens sobre a flora. Bater-se, bater-se contra o despejo, contra o negócio e a doença, menos contra si mesmo. Fender-se no mar às cegas, gravar em linha azul os cálculos do homem diáfano. Não combater, mas deixar o poder em chamas. Abrir além da cúpula outro cômodo, não mais o pugilato entre as cordas. O céu está morto, o tirocínio salva o coração, contudo. Esse poeta, Edmilson de Almeida Pereira, nasceu em Juiz de Fora, em 1963, dá aula na Faculdade de Letras da Federal de Juiz de Fora. Olha que bacana, uma descoberta recentíssima e eu estou feliz da vida de ter ele aqui comigo. Deixa eu ver o que mais posso ler para vocês. Um cão. Desiste de ser humano e de certa poesia, cabeça baixa entre o céu pesado. Desiste tardio, traído pela inteligência que o homem não tem, aquela do rio que o navega. Um cão lendo demite o chefe, ateia fogo a camisa de força. Por que se conformou ao osso de plástico, ao pelo curto para a saúde alheia? Por que sua casa, selva ainda, se reduziu a uma quadra? Teria o homem ciência deste engano? Tem e registra em fotos sua trilha. No supermercado, vende, compra-se, vende, à morte nos finais de semana. Induz o cão a segui-lo, sabendo que a isso focam os da sua espécie. Não cabe no cão o que é desumano, não há cachecol que impeça nele o lobo. Um cão recusa a treva e o chamado da história. Um cão é avesso à fraude de quem o examina. Um homem se exibe quando passeia e crava um círculo ao redor do cão, obriga-o a ranger diante do arame farpado. Um homem infarte anuncia a perda do cão ou da sua posse. Há uma crise, o cão a percebe, alçado à condição de um filho ausente. O cão é o que somos, diz um cartaz no shopping. O coração preso à corda do minical enluta-se. O homem será outro se o cão domar seu frisson por filmes em preto e branco? Cão, cão, cão. Teu répto não tem a ver com a caverna. Ainda esperamos lá. Tu saíste para a floresta, onde não escrevem cave, canem. O cão vinga, o homem esquiva. Um navio para o cão, uma centelha. liberto de Ulisses, Argos é a sua constelação. Sob os caninos não há dívida que prescreva, para quem arrastou o país à guerra e ao suplício. O mundo do cão é uma afronta. Não é genial? Eu tô enlouquecida por ele. Edmilson de Almeida Pereira veio no Círculo de Poemas. A morte também aprecia o jazz. Assinaturas deliciosas que eu faço. Essa é uma do Círculo de Poemas e a outra é Macondo Flores, Plantas e Afins, que manda arranjos de flores diferentes e lindas aqui para casa. A cada semana ou a cada 15 dias, você que escolhe. Procura no Instagram Macondo Plantas e Afins, da minha querida amiga Mercedes Tristão. Estamos quase terminando, mas acho que eu separei mais alguma coisinha aqui para ler. Ah, a Bell Hooks, né? Que eu falei com a Lued Luna sobre ela, e a Bell tá aqui do lado. Vamos ver, vou fazer a mesma coisa, vou abrir aleatoriamente, vamos ver o que ela nos diz. Aqui, olha que lindo. Sobre o perdão, eu abri. Vamos ver. Precisamos não culpar os outros pelos nossos sentimentos de escassez, pois sabemos como supri-los. Nós sabemos como nos dar amor e como reconhecer o amor que existe em tudo à nossa volta. Muito da raiva e da fúria que sentimos em relação à ausência emocional é libertada quando perdoamos a nós mesmos e aos outros. O perdão nos abre e nos prepara para receber amor. Prepara o caminho para que doemos de todo o coração. Doar cura o espírito. Achei assim soltinho aqui nesse mesmo texto, que é desse livro antológico, fundamental, todo mundo tem que ter em casa, Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas. É um livro lindo da Bell Hooks. Eu estou no capítulo 4, eu estou no capítulo 9, Reciprocidade, o coração do amor. Que coisa maravilhosa. É isso, o amor é uma ação, coisa mais linda. A gente pensa que o amor é uma coisa só, né? Mas o amor é muita coisa, o amor é tudo, na verdade. E essa coisa do perdão é muito importante, porque a gente sofre muito tempo não perdoando. A gente carrega coisas quando a gente não perdoa. E quando a gente deixa o lastro para trás, quando finalmente a gente perdoa, perdoa a gente mesmo primeiro, né? Porque às vezes a gente não está perdoando o outro porque quer convencer a gente mesmo de que tudo bem aquilo que aconteceu. Afinal, foi uma escolha sua, né? Você escolheu estar ali naquela situação, naquela relação, naquele trabalho, naquele lugar, naquele momento, naquela hora. Você escolheu doar-se ali naquela hora. Então, é difícil você se perdoar se você não perdoa o outro. E é difícil você não entender a história toda se você não entender primeiro que foi uma escolha sua. Então, primeiro você se perdoa. E aí você consegue perdoar o outro. Pelo menos para mim tem funcionado assim. E como eu disse no começo desse peixe aqui, estou num dia muito... estou num dia mais alegre, estou num dia mais solto, justamente porque eu estou com essa sensação de leveza que o perdão nos proporciona. E o perdão é grudadinho no amor. Como tudo. Muito obrigada pela escuta, gente. Muito obrigada mesmo. Eu falei que estive no carnaval, e lá no carnaval, preciso contar isso. Eu estava chegando lá na Rua do Senado, imagina, né? Fui para um samba com Luana Carvalho, que me apresentou um monte de gente bacana. Fui para o samba com Tati Weberman, uma amiga muito amada que me levou para a Avenida. E eu estou aqui nomeando, porque eu quero agradecer a essas duas deliciosas amigas queridíssimas, porque amigo é tudo na vida da gente. E estava chegando na Rua do Senado para curtir um samba, tomar uma cerveja quente, aquela coisa. E sai do boteco onde a gente está entrando uma moça de glitter dos pés à cabeça, que abre os braços quando me vê e vem em minha direção dizendo: Patrícia Palumbo, eu te amo, o peixe voador salvou a minha vida. E foi tão gostoso receber aquele abraço e ouvir essas palavras, que eu ouvi depois, olha que loucura, lá na Sapucaí, e ouvi depois no Guimas também. As pessoas ouvem o peixe voador e vêm me agradecer por ele, então eu quero agradecer muito mesmo, profundamente, essa escuta e essas mensagens que vocês me trazem, essa volta que vem para mim, né? A volta que vem foi horrível, péssima construção de frase, mas vocês entendem, né? Isso que volta para mim é muito incrível, é muito poderoso, me alimenta demais e o peixe voador também me salvou. Também me tirou de um lugar que estava muito difícil e seguir com ele é agradecer ao peixe por tudo que ele me fez, né? Porque ele quase que existe sozinho. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Uma boa semana para todo mundo. E seguimos aqui nos beijando agora de perto. Que alegria. Lembram quando eu falava beijos de longe? Pois é, nos beijamos de perto. Dia sim, dia não, quando dá, vamos nessa. O Peixe Voador é uma produção Rádio Voz. Até o nosso próximo encontro.